os quatro evangelhos, tomo 4, Evangelho segundo João. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos digo são Espírito e vida. João 2,64. A letra mata e o Espírito vivifica. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 1, versículos 1 a 18. O Verbo com Deus, o Verbo Deus, o Verbo feito carne, habitou entre os homens e estes o viram. O mundo não o conheceu. Ele veio ao que era seu e os seus não o receberam. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai é quem dele deu conhecimento. Missão de João e testemunho que dá do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que há sido feito o foi sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz, que era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem a este mundo. Esse estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo o não conheceu. Ele veio ao que era seu e os seus não o receberam, mas deu o poder de se fazerem filhos de Deus a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, e sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João dá testemunho dele, exclamando: este é o de quem eu disse, aquele que há de vir depois de mim me foi preferido, porque era antes de mim, e da sua plenitude todos recebemos graça por graça. Porquanto a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse foi quem dele deu conhecimento. Estes versículos, e especialmente os versículos 1 e 2, hão dado lugar a muitos comentários, interpretações e contradições, e contribuíram para a proclamação do dogma da divindade atribuída a Jesus Cristo. Os homens, porém, repararão o seu erro. Os que se apegam à letra, sem examinar os textos em seu conjunto e sem pesquisar o espírito que a este preside, para lhe apreenderem a harmonia, a necessidade, o motivo e o fim, tendo em vista a sucessão e a progressividade das revelações, para apreenderem a necessidade, o motivo e o fim dessas revelações, como condição e meio de a humanidade progredir, de prosseguir na sua marcha gradual e ascendente pela estrada da luz e da verdade. Esses não querem compreender que a inteligência, à proporção que se desenvolve, mais vastos horizontes vai divisando. Se comentassem e meditassem seriamente e sem a preocupação de manterem o status quo, veriam com quanta previdência Deus, que tem a presciência e a sabedoria divina, tudo preparou, dispôs e apropriou, através dos séculos, para dar gradual e progressivamente aos homens o que eles possam ir suportando, para ministrar a cada um o pão cotidiano da inteligência, conforme as suas faculdades e necessidades. Veriam com quanta previdência para que os homens fossem gradual e progressivamente conduzidos ao conhecimento do Pai, que é Ele, e do Filho, que é Jesus Cristo. Deus tudo preparou, dispôs e apropriou mediante a revelação hebraica, mediante a que o anjo fez a Maria e a José, consequência da primeira, e mediante a obra da missão terrena de Jesus, que os evangelistas registraram, e a da missão dos apóstolos, uma e outra consequentes àquela dupla revelação. Assim, como condição e meio de efetivar-se o progresso humano, ele tudo dispôs, preparou e apropriou para que os homens fossem levados àquele conhecimento desde o passado até os vossos dias, através da era hebraica e da era cristã, sob o império da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, e daqui por diante, sobre o império do Espírito, através da era nova, que se inicia do cristianismo do Cristo, da era espírita, mediante a revelação incessante e sempre progressiva do Espírito da Verdade, que vos conduzirá aos tempos preditos do segundo advento de Jesus. Esse advento se dará quando o mesmo Jesus, como Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade, vier em todo o seu fulgor espírita ao vosso planeta, purificado e transformado, na qualidade de seu soberano, visível para as criaturas também purificadas e transformadas, mostrar a verdade sem véu. Pela época em que começou a era hebraica, nos cultos de todos os povos, a ideia da unidade divina, do Deus uno, pairava dominante. É certo, mas apenas entre os iniciados, acima das divindades que as massas adoravam. No seio das camadas populares, reinava ainda o politeísmo, que se originara das relações que a comunicação oculta ou patente do mundo espiritual com o mundo corporal estabelecera entre os homens e todas as categorias de espíritos, bons e maus, comunicação que constitui uma das leis da natureza, que é, portanto, eterna, como Deus de cuja vontade todas emanam. Quanto aos povos orientais, esses, de acordo com os preconceitos e crenças vulgares que mais tarde penetraram no Ocidente, admitiam a existência de deuses no céu e de filhos dos deuses na terra, gerados estes últimos por virgens que a divindade fecundava. Esses filhos dos deuses eram divinizados. As honras da apoteose os elevavam à categoria dos deuses. Os judeus trouxeram do exílio essas crenças vulgares. Quando, porém, segundo a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, teve que se abrir a era hebraica, a humanidade, nos centros mais civilizados, chegara sob o ponto de vista do desenvolvimento intelectual, a fase em que a unidade divina tinha que ser posta em foco para todos os olhares pela revelação. que espiriticamente se fez, do Deus uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Chegará a fase em que, graças a essa revelação e sob o seu império, o politeísmo tinha que desaparecer gradualmente, por efeito das revelações que progressivamente se sucederiam na marcha dos tempos, de acordo com o desenvolvimento e o progresso das inteligências. A ideia da unidade divina, Deus a pôs em foco aos olhares de todos, no decálogo que ele outorgou ao mundo no Monte Sinai, servindo-lhe de intermediário um espírito superior, que pela boca de Moisés fez que os homens ouvissem estas palavras: Eu sou o Eterno, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ainda pela boca de Moisés disse ele mais aos homens: Eu, o Eterno, o único Eterno, único Deus, eu sou aquele que é. Depois, sendo necessário ligar o presente ao passado, a fim de depurar, explicar e desenvolver as crenças, Deus, que fizera fosse proclamado o monoteísmo, proclamou pelo órgão dos profetas de Israel, inspirados e guiados por espíritos superiores, ser ele o Deus dos deuses. Fez com que os homens escutassem estas palavras. Deus tomou lugar na assembleia dos deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. Eu disse: sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Falando assim aos homens, por intermédio de Moisés e dos profetas, ele se proclamou uno, indivisível, criador incriado, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Proclamou não haver dele, por ele, nele e, conseguintemente, exceto ele, senão criaturas. Proclamou que todos os espíritos, ainda quanto qualificados de deuses, tanto no céu como na terra, e quaisquer que sejam a sua elevação e a sua pureza, são criaturas, todos provindos do mesmo princípio, tendo tido a mesma origem, sendo, pois, seus filhos e, como tais, irmãos entre si. Ainda não chegara, porém, para os homens, e muitos séculos teriam que passar antes que chegasse, o tempo de compreenderem, por essa forma, em espírito e verdade, as palavras divinas. Esse tempo só chegaria com o advento do Espírito, quando surgisse a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, depois que a humanidade, durante longos séculos, se houvesse agitado nas faixas da infância e houvesse, progredindo lenta e laboriosamente, atravessado sob o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, o período da puberdade, da adolescência e atingido a época precursora da sua virilidade. Entretanto, para que, por obra dos séculos, o politeísmo antigo se desarraigasse completamente, desaparecesse do pensamento das massas populares no seio dos povos civilizados, aos quais incumbe a tarefa de impulsionarem o adiantamento dos que, sobre o vosso planeta, se encontram nos degraus inferiores do progresso, para que os homens fossem levados a reconhecer que Deus é uno, é indivisível, que é o Criador incriado, que todos, exceto ele, são criaturas, espíritos criados, seus filhos e, portanto, irmãos entre si, para alcançar-se esse objetivo tão distante, Então, na sucessão dos tempos, precisa se fazia uma transição. E esta tinha que ser preparada e executada de maneira adequada às crenças vulgares, aos preconceitos e tradições, ao estado das inteligências, às aspirações e necessidades de cada época, de cada era, e como condição e meio de realização do progresso humano, tinha que ser feita gradualmente, com o auxílio de revelações sucessivas e progressivas, sob o domínio da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Claro é, diante disso, que só um enviado de Deus, em missão, podia executar na Terra a obra de semelhante transição. E essa missão superior, Deus não a podia confiar senão a Jesus, que fora por ele constituído protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação, como tal, presidira e da humanidade terrena. A Jesus, que era e é o único encarregado do desenvolvimento e do progresso dos homens, de os levar à perfeição, de lhes dirigir os esforços, sempre devotado ao prosseguimento dessa obra. Daí a necessidade, o motivo e o fim da revelação hebraica, que anunciou o advento do Messias e preparou as bases e os elementos da sua missão terrena. Jesus, porém, sendo um puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, o fundador, o protetor, o governador do vosso planeta, não podia e não estava adstrito de acordo com as leis imutáveis da natureza, como já explicamos ao comentarmos os três primeiros evangelhos, a tomar o corpo material do homem terrestre, corpo de lama, incompatível com a sua natureza espiritual. No entanto, cumprindo-lhe para aparecer entre os homens e desempenhar na Terra a sua missão superior, revestir um corpo, tinha ele que, de acordo com as leis imutáveis da natureza, mediante aplicações e apropriações delas, pois que a vontade inalterável de Deus jamais as derroga, tomar um corpo compatível com a sua natureza espiritual e em relativa harmonia com o globo terráqueo, tal que aos homens desse a ilusão de ser um corpo humano. Tinha assim Jesus que revestir um corpo que, sem ser de natureza idêntica à dos habitantes da Terra, se lhes assemelhasse na forma, a fim de que, vendo nele, graças a essa conformidade, um de seus semelhantes, os homens se sentissem atraídos para ele, tocados pelas suas palavras, pelos seus ensinos e exemplos, reconhecessem diante da sua vida pura, sem mancha, toda de devotamento, de caridade e de amor, quanto lhes era ele superior, e fossem impelidos a amá-lo, admirá-lo e segui-lo. Mais ainda, a fim de que, notando quanto seus atos se distinguiam dos de todos os homens, se enchessem de espanto e admiração e fossem conduzidos a reconhecer nele um enviado de Deus, e que o que ensinava também de Deus vinha. Era, em suma, preciso que durante a sua missão terrena, Jesus passasse aos olhos humanos por ser um homem como os demais. Daí a necessidade, o motivo e o fim de acreditarem os homens, enquanto durasse aquela missão, ter ele tido um pai e uma mãe humanos. Preciso era que a sua filiação humana, apenas aparente, todos a considerassem real. A obra da missão terrena de Jesus Cristo é que prepararia e efetuaria a transição destinada, sob o véu da letra, a capa do mistério das massas, o politeísmo antigo, a substituí-lo aí pelo conhecimento do Filho e pelo conhecimento do Pai, a preparar e levar a humanidade, mediante os esforços e as lutas do pensamento, as interpretações e contradições humanas, aos tempos em que o Espírito pudesse ser despojado da letra, assim também os homens seriam preparados e levados mediante uma nova revelação, feita pelo Espírito da Verdade, a crer, recebendo essa crença em toda a sua pureza e em toda a sua verdade, num Deus Criador incriado, uno, indivisível, de modo que dele, por ele e nele não há senão criaturas, espíritos criados, todos provindos do mesmo princípio, tendo tido no ponto inicial a mesma origem, sendo todos filhos do Altíssimo, filhos de Deus, o que vem a dar no mesmo, pois o Altíssimo é Deus, e, conseguintemente, todos irmãos entre si. Graças a Deus.